Esteja bem-vindos a esta edição da Voz da América de segunda-feira, 8 de novembro. Foi o dia em que um médico e físico alemão, Wilhelm Röntgen, descobriu os raios-x, uma autêntica revolução na medicina. Foi em 1895. Lá fora hoje, 17 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Para já ver os títulos das principais notícias internacionais. O diretor da CIA manteve dois dias de conversações em Moscovo, incluindo o presidente russo Vladimir Putin. O Irão quer garantias que os Estados Unidos não voltarão a retirar-se de um acordo nuclear e exige o levantamento de sanções antes de novas conversações. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Preso há 10 meses, dirigente do Movimento das Lundas, José Mateus Zeca Mutima, vai finalmente a julgamento. MPLA reage a ameaças de António Venâncio impugnar o seu congresso. Temos também a reação de analistas. E fome no sul de Angola vai também estar em foco. Há novos apelos e avisos face ao deteriorar da situação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. O diretor do Serviço de Espionagem Americano, CIA, William Burns, manteve dois dias de conversações em Moscovo na semana passada e avistou-se com o presidente russo Vladimir Putin para discutir diversos conflitos e crises, anunciou o Kremlin. A embaixada americana disse que Burns se deslocou a Moscovo a pedido do presidente americano Joe Biden. A cadeia de televisão CNN disse que o diretor da CIA tinha sido enviado a Moscovo para discutir com a Rússia a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia. A CNN disse que depois do encontro com Putin, Burns manteve uma conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Um porta-voz do presidente russo disse que Putin e o diretor da CIA tinham discutido as relações bilaterais, conflitos regionais e a crise nas relações diplomáticas, mas não deu outros pormenores. O Pentágono disse na semana passada estar a monitorizar a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia, onde forças governamentais combatem separatistas apoiados pela Rússia. Burns foi embaixador americano em Moscovo entre 2005 e 2008. O Irão exigiu hoje garantias dos Estados Unidos que não se retirará outra vez do acordo nuclear assinado em 2015 e avisou que não aceitará um regresso parcial aos termos do acordo. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que Washington tem que garantir que nenhum outro governo americano pode ignorar o mundo ou a lei internacional e que aquilo que foi feito não será repetido. Uma referência à decisão do governo americano de se retirar do acordo assinada em 2015. O porta-voz disse ainda que Washington tem que definitivamente levantar o que dizem ser sanções ilegais e injustas que impuseram após se terem retirado do acordo, acrescentando que progresso em novas negociações depende do levantamento de sanções. O porta-voz iraniano acrescentou que caso as sanções não sejam levantadas, o Irão não vai anular o que chamou de medidas de compensação que adotou após a retirada americana do acordo, afirmando que não deve também haver acordos parciais. O Irão anunciou que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Bagheri, vai ser o chefe da missão de negociações e que este deverá deslocar-se a Londres, Paris, Berlim e talvez Madrid, ainda esta semana. A Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental, CDAO, endureceu a sua posição contra o Mali e a Guiné-Conakry, governados pelos militares, impondo novas sanções individuais e apelando a ambos os países para que honrem os calendários de um regresso à democracia. Numa declaração final, após uma cimeira de domingo na capital do Ghana, Accra, a CDAO lamentou a falta de progressos na organização de eleições no Mali e condenou a expulsão do país do seu enviado especial, Amidou Boly, a 26 de outubro, que foi declarado persona non grata. Quanto à Guiné, onde soldados tomaram o poder a 5 de setembro, a CDAO decidiu manter a suspensão do país do bloco, bem como sanções contra membros individuais da junta e suas famílias. A CDAO reiterou também a sua exigência de libertação incondicional do presidente Alpha condenado a 83 anos de idade, que se encontra em prisão domiciliária desde o golpe de Estado. Na declaração final, a comunidade elogiou a adoção de uma carta de transição, a nomeação de um primeiro-ministro civil e a formação de um governo de transição, mas pediu para as autoridades apresentarem urgentemente um calendário eleitoral detalhado. O presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, disse que o país deve aprender com a morte de mais de 100 pessoas devido à explosão de um caminhão cisterna na capital Freetown. Foram declarados 3 dias de luto nacional a partir de hoje. A explosão ocorreu quando um caminhão cisterna com combustíveis colidiu com outro caminhão numa estação de serviço na sexta-feira à noite, de acordo com testemunhas. As chamas espalharam-se então, queimando pessoas em carros e em estradas próximas. A maioria das vítimas eram vendedores de ruas e motociclistas, muitos dos quais foram apanhados quando tentavam recuperar o combustível derramado do caminhão cisterna antes deste se incendiar, disse uma testemunha ocular.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Preso há 9 meses sem culpa formada e com prazo de detenção preventiva a muitos pirados em violação da lei, José Mateus Zeca Mutima, presidente do Movimento do Protetorado das Lundas, vai finalmente a julgamento. Zeca Mutima foi preso a 9 de fevereiro, na sequência dos violentos confrontos no Cafunfo, em que morreram várias pessoas.
Segundo Salvador Fré, advogado de José Mateus Zeca Mutima, o Tribunal Provincial da Lunda Norte já notificou os advogados em relação à pronúncia do processo de Zeca Mutima, em que o réu é acusado de associação de malfeitores, promoção de manifestações violentas, entre outras.
Quero dizer que temos de poucos dias a haver julgamento de Zeca Mutima e seus companheiros. Portanto, não sabemos exatamente quando é que será. Primeiro, há alguma acusação do Ministério Público, estamos na espera da pronúncia do Tribunal, do juiz da causa. Nessa altura já temos a pronúncia. Acredito que em poucos dias, então, vamos ser notificados para o início do julgamento. Ele foi ouvido logo que foi capturado no sítio. Teve os primeiros interrogatórios do Serviço de Investigação Criminal em Luanda.
Frei afirma que o seu constituinte continua detido em Luanda, mas que pode ser transferido a qualquer momento para enfrentar o julgamento na província da Lunda Norte, onde decorre o processo crime.
Ele deve ser julgado na Lunda Norte. E nós estamos à espera que ele seja transferido de Luanda para a Lunda Norte. Todo o processo está decorrendo na província da Lunda Norte.
Em relação ao estado de saúde de Zeca Mutima, o causídico diz...
Bom, o estado de saúde dele continua precária. Ele é uma pessoa que sofre de hipertensão. Nós temos estado cuidado de estar a levar algum medicamento para ele. Fez algumas consultas mesmo lá na cadeia de prisão. Algumas consultas foram feitas, mas não foram suficientes. O seu estado de saúde continua a ser preocupante.
Coquimucuta, Luanda.
O militante do MPLA que quer concorrer à presidência do partido, António Venâncio, disse em conferência de imprensa na sexta-feira que pediu a prorrogação do prazo para a entrega de candidaturas. Ele ameaçou recorrer à justiça para impugnar o Congresso por alegada violação dos seus direitos, entre eles o de concorrer à liderança do partido no poder em Angola. António Venâncio tem vindo a denunciar o que diz ser a criação de obstáculos e ameaças para a obtenção de assinaturas requeridas para formalizar a sua candidatura em oposição à de João Lourenço. A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse em Benguela que as regras são para se cumprirem. Ela falou também sobre a situação no Cuando Cubango, onde o MPLA suspendeu a candidatura do governador Júlio Bessa. João Marcos.
Depois de António Venâncio, militante há 48 anos, ter solicitado mais tempo para a colha de assinaturas à coordenadora da Subcomissão de Candidaturas da Comissão Nacional que prepara o Congresso Ordinário, reafirmou a abertura estatutária para várias candidaturas, mas deixou alguns avisos.
Os nossos documentos são claros, os documentos admitem candidaturas múltiplas e quem quer ser candidato tem que se preparar com a devida antecedência e cumprir os requisitos necessários.
Quanto à situação no Quando Cubango, sem candidato a primeiro secretário após a suspensão da candidatura de Júlio Bessa, Luísa Damião apelou à calma.
Penso que isso é um processo que está a ser tratado e nós vamos ter conferências provinciais em todo o país.
Pode ser com a dívida de, supostamente validada quando Cubango?
Não, nós temos que cumprir com pressupostos estatutários. Eu penso que de cabinda cunena, nós vamos ter todas as conferências.
Sobre as supostas interferências do seu partido na vida da UNITA, denunciadas por altos dirigentes do Galo Negro, Luísa Damião fez saber que o MPLA não tem medo de Adalberto Costa Júnior.
O MPLA é um partido que vai completar 65 anos. É um partido forte, tem milhões de militantes e conta com a inteligência dos seus militantes. A disputa política é salutar. Nós estamos numa sociedade a construir uma democracia e quem é capaz que se lance a luta política.
Em Benguela, a vice-presidente do MPLA testemunhou a reeleição de Luís Nunes, único candidato com 98,9% dos votos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. No que diz respeito ao Quando Cubango, os órgãos máximos do MPLA parece que continuam a apostar em Júlio Bessa. Ele foi reconduzido ao cargo administrativamente depois de perder eleições do partido. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues tem pormenores sobre esta questão, mas vai começar por dizer qual a reação de analistas angolanos à ameaça de António Venâncio tentar impugnar em tribunal o Congresso do MPLA.
O académico João Lucombo Nzatuzola recorreu ao adágio africano, segundo o qual não adianta recorrer ao javali para se queixar do porco porque ambos são parentes próximos, numa referência à proximidade do partido no poder com a justiça angolana.
Qualquer militante pode impugnar um congresso, um candidato também que se sente prejudicado, tem direito de formular uma queixa. Num estado de direito seria normal, não, nem sequer vão atender a queixa do Venâncio, por mais legítima que seja. Quer dizer, o coitado do Venâncio tem que ser felicitado, pelo menos provou na realidade como que aquilo funciona. Então, ele próprio, como militante, provou isso. E nós é que, para nós observadores, isso é interessante.
Por seu turno, o analista Salvador Ferreira também afirma não acreditar que António Venâncio venha a ser bem-sucedido nas suas reclamações ao seu próprio partido.
Ter a reclamação que vai fazer para dilatar mais tempo, como efetivamente levar essa questão ao tribunal. Creio que não terá anuência, nem o próprio tribunal vai considerar. Sabes como é que as coisas estão aqui no país e, naturalmente, há uma dependência ainda política por parte dos órgãos de justiça. E, naturalmente, não acredito que isso tenha pernas.
Entretanto, no Quando Cubango, a anulação na passada semana de todas as atividades relativas à preparação da conferência de balanço e renovação de mandatos terá dado lugar à recondução administrativa do governador Júlio Bessa para o cargo de primeiro secretário naquela província. O processo de renovação de mandatos a nível provincial, terminado este fim de semana, serve de antecâmara à realização do 8º Congresso do MPLA, marcado para dezembro de 2021. Segundo fonte local deste partido, a suspensão deste processo no Quando Cubango foi tomada depois que Júlio Bessa foi rejeitado pelos militantes do Comitê Provincial do MPLA durante uma acalorada reunião de apuramento das candidaturas e escolhido para o cargo um jovem militante por 53 votos contra 50 do atual governador. Inconformado com a escolha, o Biro Político do MPLA mandou cancelar a conferência provincial que nos dias 6 e 7 de novembro devia eleger o novo primeiro secretário por aclamação. para a direção do MPLA, de acordo com a mesma fonte, o seu candidato correu o risco de ser chumbado também pelos conferencistas, a julgar pelo nível de contestação da sua gestão enquanto governador. Júlio Bessa foi deste modo reconduzido ao cargo a partir de Luanda, como candidato único e favorecido, contrariando a escolha dos militantes locais e do desejo da população do Quando Cubango, que, segundo a fonte da Voz da América, já não o querem lá. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, não fez qualquer referência à renovação de mandatos no Quando Cubango no discurso de balanço do processo que fez no último fim de semana a partir da província da Lunda Norte. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas voltou a alertar hoje que o número de pessoas à beira de fome em 43 países subiu para 45 milhões, à medida que a fome aguda aumenta em todo o mundo. Angola é um dos países nessa situação, diz o PAMA. Com efeito, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda grave nas províncias da Huila, Namíbia e Cunane poderá passar dos atuais 1 milhão e 320 mil para 1 milhão e 580 mil até março do próximo ano. Isto segundo um inquérito do Projeto de Fortalecimento de Resiliência Alimentar e Nutricional no sul de Angola, Fresan. Os gritos de alarme continuam a soar sobre a situação de fome no sul do país. Há agora avisos de um administrador e de uma figura de peso dentro do próprio MPLA e também do arcebispo do Lubango. Teodoro Albano.
Numa semana em que começa a discussão no Parlamento em torno do Orçamento Geral do Estado de 2022, o administrador do bairro do Coaua, na paróquia do Lubango, Francisco Jaime, sugere uma espécie de suspensão de todos os investimentos públicos perante um quadro que considera de emergência.
O Estado angolano, nesse momento, deveria abandonar todo tipo de investimento que está a fazer, quer em estradas, quer em outras infraestruturas que levam muitas receitas. E essas receitas todas, praticamente, todo esse dinheiro deveria ser canalizado para a compra de comida na China e na Índia.
O governo angolano continua a resistir aos sucessivos apelos em declarar o estado de emergência no sul de Angola. Álvaro de Boa Vida Neto, membro do grupo de acompanhamento do Comitê Central do MPLA para a província da Huila, admite a necessidade de mais investimentos no setor social para um momento que considera difícil.
Convém assumir, camaradas, que o país não está a viver um período bom. Há fome, camarada. Há pobreza. Há mortes sociais que têm que nos preocupar. Aqui, particularmente, temos a seca como fenómeno natural, que afeta determinadas zonas contra o qual devemos procurar soluções para mitigar os efeitos negativos.
O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Biling, voltou a revelar-se preocupado com a situação de fome na região sul e apelou as autoridades a agirem de emergência para acudir às populações afetadas. Depois de visitar o município de Caloquembe, um dos situados no chamado Corredor do Milho, onde a fome também está a fazer das suas, o prelado católico defende que é preciso fazer mais para combater a fome. Dom Biling vai mais longe e diz mesmo que o combate à fome devia estar no centro das prioridades em Angola.
Será que é mais urgente neste momento gastar recursos económicos financeiros que não têm para uma campanha eleitoral, quando, na verdade, os protagonistas principais das eleições são pessoas que estão a morrer? Porque se nós hipotecarmos o futuro de Angola, porque não assistimos, não olhamos para aquilo que neste momento faz parte da sobrevivência deste país, não é sobrevivência dos angolanos só, os que moram de fome, não. Os que vão ficando debilitados dia a dia por causa da fome. É um caso de soberania nacional.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos agora para o Ija para falar de um problema económico que leva a que muitos por toda a Angola se queixam. A falta de crédito. Sem crédito, muitas vezes, é impossível começar um negócio. Ou, muitas vezes, expandir um pequeno negócio que já existe. Mas o acesso ao crédito continua a ser uma dificuldade. Do mais pequeno ao maior empresário angolano. No Ija está o Muniz Francisco.
Felipe Jotim e Miguel Bernardo, pequenos empreendedores nas diferentes áreas de atuação, contam as principais dificuldades que enfrentam na aquisição dos produtos e na obtenção de crédito bancário a nível local.
É difícil para isso. Está difícil. E gostaríamos que, pelo menos, os bancários poderiam nos dar acesso a gente termos, pelo menos, os créditos. Mas, nesse contexto, eles não estão disponibilizados. Por um tempo.
Felipe Bernardo e Joaquim.
Para nós, como empreendedores, há grandes obstáculos que nós temos encontrado. Acesso ao crédito bancário e isso dificulta muito o nosso serviço.
E até a precisar de um bom espaço para mim montar o meu negócio. Em dificuldades que eu encontro, questão de valores, muitas coisas aí.
Simão António, estudante em contabilidade e gestão, que pretende entrar no mundo do empreendedorismo, considera um sonho perdido, tendo em conta as dificuldades de aquisição de microcrédito.
O que falta é o capital inicial, é o dinheiro que está em falta, é o dinheiro. Caso gostaria tanto de investir em área de empreendedorismo, criar uma pequena empresa de venda de produtos alimentares, venda de produtos alimentares, de acordo com os estudos feitos do mercado. Gostaria tanto também fixar essa mesma empresa aqui na minha comunidade, a fim de satisfazer as necessidades desta população. Vejo que o meu sonho está jogado pela lama, o sonho mesmo está morto.
A resposta ao diretor do Centro de Empreendedorismo e Serviços de Emprego, na província do Ija, Joaquim Paulo Rodrigues, apelou aos empreendedores com dificuldades no acesso ao microcrédito para solicitarem os serviços do CLESE a nível da província.
Para o acesso ao crédito não existe grandes dificuldades. O que existe às vezes é a falta de informação coerente. É preciso que as pessoas devem necessariamente solicitar os nossos serviços para melhor poderem então interarem-se. Hoje estamos a levar a cabo já uma série de atividades, tendo em conta que também poderemos trabalhar com o BMF, Banco de Microcrédito, BAE Microcrédito, tendo em conta a parceria que se visou com o INEFOP. Acho eu que vai alargar o leque de serviços. Anteriormente nós estamos a trabalhar apenas com o Banco Sol, que é o nosso parceiro financeiro. Com a expansão das parcerias, necessariamente os utentes poderão ter oportunidades, maiores oportunidades para aquisição do microcrédito. Basta termos necessariamente paciência e irmos de acordo com aquilo que são as exigências.
Dois para Voz da América, Muniz Francisco.
A Voz da América a transmitir onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, e vão estar todas em FM. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco com um convidado para discutir aspectos ligados à saúde. O ouvinte pode sempre participar através do nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466, para onde pode enviar perguntas, dúvidas sobre o tema da semana. A primeira grande conferência internacional dos diamantes em Angola vai acontecer a 25 deste mês na cidade do Saurimo, na Lunda Sul. A Voz da América foi medir a pulsação dos entendidos do setor para saber qual o real impacto do setor dos diamantes na economia angolana. Manuel José.
João Batista é técnico e trabalha com diamantes há 30 anos. Diz que os lucros dos diamantes, que não são poucos, sempre ficou repartido entre os integrantes da elite governante e os estrangeiros. Grande esmagadora da população angolana não vê os proventos dos diamantes.
O sector diamante tornou-se negócio para os governantes. Repartiram entre eles, não entra no orçamento geral do Estado. Até hoje ninguém sabe porquê. A única divisa para o governo é o petróleo. Continua essa multiplicar cooperativas, projetos mineiros. Eu nada beneficia, não deixam nada. Não construem escolas, estradas para asfaltar, não há hospitais, pessoas morrem. E o diamante está sendo sugado aqui. Para onde vai ninguém sabe.
Monteiro Moanza, outro entendido em exploração de diamantes, diz que o executivo passa a ideia que o petróleo é mais caro para escamotear os reais proventos que saem dos diamantes.
Estrategicamente apresentam o povo com o diamante mais barato. Não, diamante é muito caro. Embora o petróleo é mais quantidade da sua produção, em nenhum momento, desde a independência até hoje, nunca o petróleo superou o preço de um quilate de diamante. O diamante não pode constar nos seus relatórios, como se fosse receitas não petrolíferas. Tinha que estar definido diamante X, petróleo X.
O empresário e presidente da AIA, José Severino, entende que há muito devia ser criado um banco mineiro para permitir que os angolanos entrem em igualdade com os estrangeiros no negócio dos diamantes.
É preciso um banco mineiro para apoiar os angolanos na atividade mineira transversalmente. Tem que haver um banco mineiro, é aquilo que a gente está a pedir ao governo há 20 anos, para os angolanos poderem entrar. Senão o angolano apenas serve de porta-voz dos interesses estrangeiros. Aquilo que tem acontecido e vamos de boleio. Quando o recurso mineral são novos, ele claramente que está a ser liderado por estrangeiros, quer sejam libaneses e indianos. Nós angolanos, como em toda a economia, nós angolanos fomos obrigados a meter mais atrás.
O economista Carlos Padre defende uma mudança radical no setor dos diamantes para que os resultados se revertam para a nossa economia.
Mas o resultado desta produção não beneficia ainda para a população que vive nessas regiões. São regiões que têm um nível de desemprego muito grande e também uma pobreza extrema. Então isso é um paradoxo. Eu acredito que tem que haver uma mudança de atitude completamente. E mesmo a sua participação na balança comercial não tem a relevância. Fala-se muito, realiza-se muitas conferências, fala muito diamantes. Os seus resultados são tão pequenos.
A Conferência Internacional dos Diamantes, a primeira em Angola, acontece de 25 a 27 deste mês em Saurimo, na Lunda Sul. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Mais nas corridas, vamos começar com o futebol africano, o futebol feminino, Liga dos Campeões, pois temos dois jogos. Adi Degla do Egito tem pela frente as Malabo Kings da Guiné Equatorial. Kings é reis, devia ser rainhas, queens, e hoje tem jogo de vida ou de morte. Na primeira jornada, Malabo Kings perderam com as Asaka do Ghana por 3-1. O Adi Degla derrotou o Mandé por 3-1. E hoje Mandé também tem que lutar para ganhar as egípcias do Asakas. Hoje não há jogos do Grupo B, que é comandado pelo FAR de Marrocos e Mamelodi Sundowns, que venceram os seus primeiros jogos. A equipa de Marrocos deu 3-0 aos Anjos dos Rios, River Angels, da Nigéria. As sul-africanas do Mamelodi Sundowns derrotaram as rainhas do Vihiga Queens, do Quênia. Vamos agora para o futebol europeu. Vamos começar em Portugal, onde está tudo na mesma. Os três grandes, os três suspeitos do costume, ganharam. Sporting foi ao campo do Paços de Ferreira ganhar por 2-0. Benfica deu cabazada 6-1 ao Braga. E Porto bateu o Santa Clara por 3-0. Porto Sporting tem 29 pontos, Benfica tem 28. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. E diz, com razão, que ainda falta muito caminho a percorrer.
Uma equipa forte, agora a mais forte vamos ver em maio, porque isto ainda está no início. Estamos a acabar o primeiro terço do campeonato, ainda falta algum tempo para maio, porque nós não fechamos vitórias, muito sinceramente, nós fechamos títulos. E hoje foi mais uma vitória que pode ajudar à conquista desse mesmo título, que é o nosso grande objetivo, que é o campeonato.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Como vocês certamente sabem, o Ruanda possui um destacamento de cerca de 2 mil soldados no norte de Moçambique a combater uma rebelião islâmica. Pois agora foi anunciado que os dois países vão assinar ainda este mês um acordo de supressão de vistos de entrada para os dois países. Isso está a provocar algum debate no Maputo, conforme nos diz o Ramos Miguel.
O secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manuel, diz que não vem com bons olhos o acordo de supressão de vistos porque acusa o Ruanda não um país democrático.
Sabemos também que o Paulo Kagame sempre teve a cultura de perseguir opositores.
O acordo foi saudado pelo presidente da Associação Moçambicana de Comércio, Indústria e Serviços, Luiz Magaço.
O que nós queremos é que saiam novas oportunidades, as empresas possam conseguir mais um contato.
De Maputo para a Voz da América, Ramos.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Na segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter mais pormenores sobre estas ligações entre Moçambique e o Ruanda. com mais opiniões. Isso na segunda meia hora, que vem já de seguida. Eu vou-me despedir até amanhã, mas continuem, para já, com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 8 de novembro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Principais títulos de hoje, o diretor da CIA vista-se em Moscou com o presidente russo para discutir conflitos regionais. CDAO anuncia novas sanções ao Mali e à Guiné-Conakry. Irã impõe condições por novo acordo nuclear. Transmitimos em ondas curtas e onda média e em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e tablet. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número do WhatsApp. +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Mariano Bartolomeu.
O diretor do Serviço de Espionagem Americano, CIA, William Burns, manteve 2 dias de conversações em Moscou na semana passada e avistou-se com o presidente russo Vladimir Putin para discutir diversos conflitos e crises, anunciou o Kremlin. A embaixada americana disse que Burns se deslocou a Moscou a pedido do presidente americano Joe Biden. A cadeia de televisão CNN disse que o diretor da CIA tinha sido enviado a Moscou para discutir com a Rússia a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia. A CNN disse que depois do encontro com Putin, Burns manteve uma conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Um porta-voz do presidente russo disse que Putin e o diretor da CIA tinham discutido as relações bilaterais, conflitos regionais e a crise nas relações diplomáticas, mas não deu outros pormenores. O Pentágono disse na semana passada estar a monitorizar a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia, onde forças governamentais combatem separatistas apoiados pela Rússia. Burns foi embaixador americano em Moscou entre 2005 e 2008. O Irão exigiu hoje garantias dos Estados Unidos que não se retirará outra vez do acordo nuclear assinado em 2015 e avisou que não aceitará um regresso parcial aos termos do acordo. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que Washington tem que garantir que nenhum outro governo americano pode ignorar o mundo ou a lei internacional e que aquilo que foi feito não será repetido. Uma referência à decisão do governo americano de se retirar do acordo assinado em 2015. O porta-voz disse ainda que Washington tem que definitivamente levantar o que dizem ser sanções ilegais e injustas que impuseram após se terem retirado do acordo, acrescentando que progresso em novas negociações depende do levantamento de sanções. O porta-voz iraniano acrescentou que, caso as sanções não sejam levantadas, o Irão não vai anular o que chamou de medidas de compensação que adotou após a retirada americana do acordo, afirmando que não deve também haver acordos parciais. O Irão anunciou que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Bagheri, vai ser o chefe da missão de negociações e que este deverá deslocar-se a Londres, Paris, Berlim e talvez Madrid, ainda esta semana. A Comunidade de Desenvolvimento Económico da África Ocidental, CDAO, endureceu a sua posição contra o Mali e a Guiné-Conakry, governados pelos militares, impondo novas sanções individuais e apelando a ambos os países para que honrem os calendários de um regresso à democracia. Numa declaração final, após uma cimeira de domingo na capital do Ghana, Accra, a CDAO lamentou a falta de progressos na organização de eleições no Mali e condenou a expulsão do país do seu enviado especial Amidou Boly, a 26 de outubro, que foi declarado persona non grata. Quanto à Guiné, onde soldados tomaram o poder a 5 de setembro, a CDAO decidiu manter a suspensão do país do bloco, bem como sanções contra membros individuais da junta e suas famílias. A CDAO reiterou também a sua exigência de libertação incondicional do presidente Alpha Condé, de 83 anos de idade, que se encontra em prisão domiciliária desde o golpe de Estado. Na declaração final, a comunidade elogiou a adoção de uma carta de transição, a nomeação de um primeiro-ministro civil e a formação de um governo de transição, mas pediu para as autoridades apresentarem urgentemente um calendário eleitoral detalhado. O presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, disse que o país deve aprender com a morte de mais de 100 pessoas devido à explosão de um caminhão-cisterna na capital Freetown. Foram declarados 3 dias de luto nacional a partir de hoje. A explosão ocorreu quando um caminhão-cisterna com combustíveis colidiu com outro caminhão numa estação de serviço na sexta-feira à noite, de acordo com testemunhas. As chamas espalharam-se então, queimando pessoas em carros e em estradas próximas. A maioria das vítimas eram vendedores de ruas e motociclistas, muitos dos quais foram apanhados quando tentavam recuperar o combustível derramado do caminhão-cisterna antes deste se incendiar, disse uma testemunha ocular. A Agência das Nações Unidas para a Alimentação disse segunda-feira que o número de pessoas à beira da fome em 43 países já aumentou para 45 milhões à medida que a fome aguda aumentava em todo o mundo. O diretor executivo do PAN, David Beasley, após uma viagem ao Afeganistão, onde o PAM ajuda quase 23 milhões de pessoas, disse que dezenas de milhões de pessoas estão a olhar para um abismo. Há conflitos, alterações climáticas e a Covid-19 estão a aumentar o número de pessoas com fome aguda, acrescentou. O PAM disse que o custo de evitar a fome a nível global é agora de 7 mil milhões de dólares, acima dos 6.600 milhões de dólares do início do ano, mas avisou que os fluxos tradicionais de financiamento estão sobrecarregados. O aumento da fome aguda está a ser observado em Angola, Etiópia, Haiti, Somália, Quênia e Burundi.
E depois das notícias com João Santa Rita, desenvolvimento de várias reportagens na Guiné-Bissau, um avião proveniente da Gâmbia, mas de propriedade desconhecida, encontra-se retido no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, na capital, desde o passado 29 de outubro. Com o alegado mistério que envolve a sua aterrissagem e o paradeiro da tripulação, também desconhecida, a Autoridade da Aviação Civil da Guiné-Bissau endereçou uma carta à representação da Agência para a Segurança e Navegação Aérea em África e Madagascar, no país, anunciando a interdição da descolagem do aparelho em causa. Na missiva datada de 4 de novembro, com conhecimento dos Serviços de Informação e Segurança, da Força Aérea Nacional, do Serviço de Imigração e Fronteiras, da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Aeroportuária, aquela agência precisou que o avião só poderá abandonar o país mediante uma prévia autorização das autoridades competentes. Informações apuradas pela Voz da América indicam que a aeronave tipo A340, com o registro C5AST, que se encontra estacionada no parking B do aeroporto, ainda não foi reivindicada por qualquer entidade coletiva ou individual. De Bissau, vamos para Maputo. Os governos de Moçambique e do Ruanda vão assinar ainda este mês um acordo de supressão de vistos de entrada para os dois países. Mas alguns analistas não veem com bons olhos este entendimento, tendo em conta, sobretudo, a forma como o governo ruandês lida com a questão dos direitos humanos. Ramos Miguel tem a reportagem.
O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, justificou o acordo com a necessidade que o seu governo tem de ajudar as empresas a internacionalizarem os seus negócios.
Estão vindos empresários do Ruanda para cá e já conversamos com a CTA também, para os nossos empresários irem ao Ruanda, para ver as oportunidades, numa base de win-win, porque oportunidades existem. E há abertura, pelo menos a nível dos dificuldades para que isso aconteça o mais rápido possível. Se tudo correr bem, neste mês ainda vão-se assinar o acordo de supressão de vistos, passaportes, normais, com Ruanda, Moçambique. Já temos visto aqui na região, com Ruanda também. Vamos avançar. Que é para criar condições de circulação, de mobilidade, sem grandes entraves.
Mas o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manuel, diz que não vem com bons olhos o acordo de supressão de vistos porque acusa o Ruanda não é um país democrático.
Sempre ficamos preocupados com a intenção desse tipo de acordo. Primeiro, aliás, sabemos também que o Paulo Kagame sempre teve a cultura de perseguir opositores. Estamos muito preocupados. Esses acordos, da forma como estão sendo assinados, temos muita certeza e temos medo. Então, corremos o risco depois de dizer que não, porque apoiamos ou porque a parte é nossa. Então, é outro problema que podemos criar.
E o acordo foi saudado pelo presidente da Associação Moçambicana de Comércio, Indústria e Serviços, Luiz Magalhães.
O que nós queremos é que saiam novas oportunidades, as empresas possam conseguir mais um contato.
Esta aproximação entre Maputo e Kigali e a participação do contingente militar ruandês no combate a terroristas em Cabo Delgado trouxeram mais temores para a comunidade refugiada do Ruanda e Moçambique, sobretudo porque o regime de Paulo Kagame nunca escondeu a sua apetência em perseguir opositores políticos refugiados em Moçambique, considerou o historiador Francisco Timani. Por seu turno, o jornalista Fernando Banz afirma que, tendo em conta o fato de existirem em Moçambique muitas vozes que criticam a forma como as autoridades ruandesas lidam com questões que têm a ver com direitos humanos, devia ter havido mais transparência nas negociações sobre este acordo.
Estas movimentações só das que têm estado a assistir, estas decisões, a forma como o assunto tem estado a acontecer, acaba causando alguma estranheza.
Refira-se que recentemente o líder da comunidade ruandesa em Moçambique referiu-se a mortes e alegadas tentativas de rapto de seus concidadãos, principalmente em Maputo, realizando que eles vivem com medo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo. Os números estão simplesmente assustadores e há muito lançam sinais de alerta sobre o que se tornaram as estradas moçambicanas. Hoje, no encontro com os setores da justiça e legalidade, o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez o diagnóstico. William Mapote desenvolve esta notícia.
No encontro com os setores da justiça e da legalidade, o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez o diagnóstico.
A sinistralidade rodoviária, pelas suas consequências sociais e econômicas, já se transformou numa verdadeira hecatombe pública, causando a perda de milhares de vidas humanas, para além de outros danos físicos e psicológicos.
De há um ano a esta parte, mais de 500 pessoas morreram, vítimas de acidentes de viação em todo o país. Neste ano, os acidentes mais mortais aconteceram na Estrada Nacional número 1, que atravessa Moçambique de norte a sul. O distrito da Manhissa, 80 quilômetros da cidade de Maputo, registrou os mais graves. 45 mortos e apenas 2 acidentes, que envolveram transporte público. As causas são várias, mas o fator humano é apontado como principal.
Referimos-nos ao excesso de velocidade, à condução sob efeito de álcool, uma total falta de respeito pelos utilizadores da estrada, vulneráveis como os peões e ciclistas, a má travessia do peão, a superlotação de passageiros, a fadiga e sonolência.
Alguns analistas consideram o diagnóstico de Filipe Nyusi simplista demais. Silvério Runguano, deputado da Assembleia da República, aponta a fraca qualidade das estradas como o principal fator.
E não é preciso grande análise para perceber que não há condições mínimas para se circular.
Alberto Ferreira é o outro parlamentar e defende que o fim do derramamento de sangue nas estradas passa por soluções arrojadas.
E não é preciso fazer grandes conferências, seminários, onde está um problema de sinistralidade. É uma questão óbvia, é uma questão evidente. A evidência. Basta reparar a estrada.
Enquanto se procuram diagnósticos certos e soluções adequadas, o fato é que Moçambique posiciona-se nessa altura como o quinto maior corredor de morte nas estradas, ao nível da SATC. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em São Tomé e Príncipe, o Conselho Superior da Magistratura Judicial anulou o júri autónomo do concurso para o Supremo Tribunal, mas mantém a exigência de 10 anos de experiência para os candidatos apesar da contestação ainda de vários juízes. A nova deliberação indica que o órgão reuniu-se na última sexta-feira para a apreciação da reclamação introduzida por um grupo de juízes do Tribunal da Primeira Instância que denunciou a existência de critérios discriminatórios e a violação grosseira da Constituição e das leis. Após a análise, o Conselho Superior da Magistratura Judicial voltou atrás na criação do júri autónomo, passando a responsabilidade da seleção dos concorrentes ao próprio Conselho, como defendem os juízes da primeira instância. Este é um tema que vamos continuar a acompanhar. Por outro lado, ainda em São Tomé e Príncipe está aberto o novo debate sobre o reforço da autonomia da Ilha do Príncipe. O presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento, queixa-se da excessiva dependência do Governo Central, Óscar Medeiros.
Felipe Nascimento reivindica o reforço da autonomia conquistada em 1995 com menos dependência ao Governo Central.
Por exemplo, o facto de as autoridades regionais, seja o Governo Regional, seja a Assembleia Regional, responder perante o Governo Central ou o Primeiro-Ministro, desde as questões de nomeação, exoneração, dissolução, entendemos que esses poderes devem estar concentrados no Presidente da República, enquanto garante da unidade nacional, garante do bom do regular funcionamento entre as instituições do nosso país.
Uma justa reclamação, considera o analista Óscar Bahia.
Eu acho que é legítima essa reivindicação e eu espero que realmente possa vir a dar frutos. Que o Governo Central não tem que estar sempre a decidir por aquilo que é o melhor para a região. Uma região autónoma deve ter um estatuto próprio e ter, portanto, plenos poderes para executar o seu programa e só assim poderá proporcionar o desenvolvimento da própria nação.
Outro analista, Liberato Muniz, também defende a proposta de Felipe Nascimento para a redução da dependência ao Governo Central, mas considera que a economia gerada pela Ilha do Príncipe não sustenta a evolução da região para uma eventual autonomia administrativa e financeira.
O Príncipe, pelo número de habitantes até que tem, não lhe permite uma economia sustentável. Então, eu, no meu entender, acho que deve haver sim um melhor entendimento em relação aos bens que têm que chegar à Ilha do Príncipe, a distribuição equitativa daquilo do pouco que nós temos, e a partir desse pouco tentar crescer para que o país seja efetivamente sustentável, para que São Tomé e Príncipe seja efetivamente sustentável. É isso que eu acho, porque eu acho que nós temos incorrido em erros gravíssimos desde a independência, a pensarmos que nós somos livres, que nós temos uma economia sustentável, que nós somos fortes, quando efetivamente não somos. Porque, não temos economia, dois, porque nós não estruturamos, nós não nos organizamos nesse sentido. E o Príncipe, nesse momento, sofre, sim, é da dupla insularidade e de uma certa injustiça que em São Tomé se aplica quando se não envia os mesmos produtos, nas mesmas condições, para a Ilha Irmã do Príncipe.
A voa ouviu também o cidadão natural da Ilha do Príncipe, Dalinger Ramos, sobre este tema em debate no país.
Na minha opinião, deveria haver um referendo. Para que a população exprimisse se concordam, se não concordam, mas antes do referendo é preciso fazer o trabalho de casa, é preciso explicar quais os benefícios que essa mesma autonomia financeira trará para o país. Não basta fazer o referendo por fazer ou por imposição de um dos outros, não. O que é que o Príncipe produz? O que é que o Príncipe produz para ter essa autonomia financeira? Para que essa produção participe no orçamento para o Príncipe? O Estado é o maior empregador. Como é que se vai pagar salário? Como é que vai funcionar os hospitais? Como é que vai funcionar? Assim, N coisas.
Os prós e os contras de uma eventual autonomia administrativa e financeira para a região autónoma do Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, José Maria Neves é empossado amanhã como 5º Presidente da República, sucedendo assim a Jorge Carlos Fonseca. Até agora, uma dezena de entidades estrangeiras já confirmaram a presença na cerimónia, entre elas 6 chefes de Estado, nomeadamente João Lourenço de Angola, da Guiné-Bissau, Mulos e Soco-Embalo, de São Tomé e Príncipe Carlos Vila Nova, do Gana Nana Akufo-Addo, que é também Presidente em exercício da CDAO, do Senegal Macky Sall e de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
O Brasil estará representado por uma delegação chefiada pelo vice-presidente Hamilton Mourão e a França envia a ministra da Igualdade de Gênero, a franco-cabo-verdiana Elizabeth Moreno. Também presente na cerimónia vai estar Martin Walsh, secretário de Estado do Trabalho dos Estados Unidos, em representação do presidente americano Joe Biden. Em Angola, o governo continua a resistir aos sucessivos apelos para declarar o estado de emergência no sul do país, apesar dos pedidos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, CEASTE, de organizações não-governamentais e de muitos ativistas. Agora, Álvaro da Boa Vida, deputado e membro do Grupo de Acompanhamento do Comitê Central do MPLA para a província da Huila, admite a necessidade de mais investimentos no setor social para um momento que considera difícil. Teodoro Albano, desde Lubango, tem a reportagem.
Numa semana em que começa a discussão no Parlamento em torno do Orçamento Geral do Estado de 2022, o administrador do bairro do Coaua, na periferia de Lubango, Francisco Jaime, sugere uma espécie de suspensão de todos os investimentos públicos perante um quadro que considera de emergência.
O Estado angolano, nesse momento, deveria abandonar todo o tipo de investimento que está a fazer, quer em estradas, quer em outras infraestruturas que levam muitas receitas. E essas receitas todas, praticamente, todo esse dinheiro deveria ser canalizado para a compra de comida na China e na Índia.
O governo angolano continua a resistir aos sucessivos apelos em declarar o estado de emergência no sul de Angola. Álvaro de Boa Vida Neto, membro do Grupo de Acompanhamento do Comitê Central do MPLA para a província da Huila, admite a necessidade de mais investimentos no setor social para um momento que considera difícil.
Convém assumir, camaradas, que o país não está a viver um período bom. Há fome, camaradas, há pobreza, há mortes sociais que têm que nos preocupar. Aqui, particularmente, temos a seca como fenómeno natural, que afeta determinadas zonas contra o qual devemos procurar soluções para mitigar os efeitos negativos.
O arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Biling, voltou a revelar-se preocupado com a situação de fogo na região sul e apelou às autoridades a agirem de emergência para acolher as populações afetadas depois de visitar o município de Caloquembe, um dos situados no chamado Corredor do Milho, onde a fome também está a fazer das suas. O prelado católico defende que é preciso fazer mais para combater a fome. Dom Biling vai mais longe e diz mesmo que o combate à fome deve estar no centro das prioridades em Angola.
Será que é mais urgente neste momento gastar recursos económicos financeiros que não têm para uma campanha eleitoral, quando, na verdade, os protagonistas principais das eleições são pessoas que estão a morrer? Porque se nós hipotecarmos o futuro de Angola, porque não assistimos, não olhamos para aquilo que neste momento faz parte da sobrevivência deste país, não é sobrevivência dos angolanos só, os que moram de fome, não, os que vão ficando debilitados dia a dia por causa da fome. É um caso de soberania nacional.
Voz da América, Lubango, Tímbaro Albano.
Na política americana, as autoridades do país levantaram hoje restrições a viagens impostas durante a pandemia há mais de um ano e meio. Passageiros de todo o mundo podem visitar os Estados Unidos, desde que estejam, no entanto, vacinados. Bhavna Patel é a avó há mais de um ano. Ela mora em Londres, mas devido às restrições de viagens, ela ainda não conheceu o seu neto, que mora em Nova Iorque.
Eu quero receber o distintivo. Vou ver o meu neto. Sabe, quer um chapéu grande ou algo assim? Vou ver o meu neto.
Patel é apenas uma entre milhões de pessoas que não puderam viajar para os Estados Unidos durante mais de ano e meio. As restrições devido à pandemia não afetaram a economia americana apenas nos setores de viagens e turismo, mas em quase todos. Todd Knopp é professor de economia e negócios no Cornell College e disse à Voz da América que as restrições de viagens tiveram alguns efeitos inesperados.
As people have traveled less...
Quando as pessoas viajam menos ou mais, isso desempenha um grande peso nos preços de energia e de matérias-primas. Isso então se aplica a quase todos os aspectos da economia. O professor Todd Knoop acrescenta que a forte indústria do turismo nos Estados Unidos evita que setores sofram tanto quanto noutros países que dependem fortemente do turismo estrangeiro. Impor restrições às viagens de pessoas também impôs restrições ao movimento de bens e serviços. E assim, numa economia cada vez mais globalizada, pelo menos uma economia que estava cada vez mais globalizada há 18 meses, provocou uma série de gargalos imprevistos. Gargalos como o apoio a navios de carga nos principais portos de Long Beach e Los Angeles. Os navios esperam agora dias para descarregar a sua carga nos congestionados portos da costa oeste, por onde entra a maioria dos produtos da China. Knoop diz que os problemas da cadeia de suprimentos provavelmente terão um impacto maior na economia do que as viagens à medida que o país entra na temporada do Natal. Há um ano era a indústria de viagens que estava a sofrer, mas tivemos efeitos positivos no lado da oferta com a redução de energia. Agora estamos exatamente na situação oposta, onde os preços mais altos de energia e os problemas da cadeia de abastecimento desaceleram a economia, mas do lado da demanda as coisas andam bem. Ainda assim, para viajantes como Bhavna Patel, a única notícia que importa é o seu próximo voo.
Se pudesse dançar, eu dançaria.
A partir de hoje, além das fronteiras aéreas, as terrestres com o México e o Canadá também estão abertas, mas apenas para passageiros vacinados. Continuamos com notícias de África. O Programa Alimentar Mundial diz ser necessários 65 milhões de dólares para aliviar a insegurança alimentar no Zimbábue. Aquela agência da ONU diz que a sua avaliação mostra que mais de 5 milhões de pessoas naquele país podem enfrentar a escassez de alimentos nos próximos meses. Ana Guedes.
Belinda Popovska, porta-voz do Programa Alimentar Mundial no Zimbábue, diz à Voz da América que a agência começou a procurar fundos para a importação de alimentos para os necessitados.
The latest 2021 Rural Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee indicates that 2.9.
O último relatório rural 2021 do Comitê de Avaliação da Vulnerabilidade Rural do Zimbábue indica que 2,9 milhões de pessoas nas zonas rurais, ou seja, 27% dos agregados familiares rurais, continuam em insegurança alimentar entre janeiro e março de 2022. Nas zonas urbanas, prevê-se que até 2,4 milhões de pessoas estejam em situação de insegurança alimentar, de acordo com a última avaliação dos meios de subsistência urbanos de 2021.
O governo diz que o Zimbábue teve uma colheita abundante este ano, mas a falta de alimentos nas zonas rurais indica que a colheita foi, de facto, decepcionante. A ministra da Informação, Mónica Mutsamvangwa, diz que a perene escassez alimentar do Zimbábue terminará com mais produção nas fazendas na próxima época, 2021-2022, que deverá começar a qualquer momento. Ela diz que o governo garantirá que os agricultores tenham os abastecimentos e o dinheiro de que necessitam para satisfazer os requisitos nacionais, tanto para consumo humano como para uso industrial. O Zimbábue, outrora o celeiro da região, enfrenta há anos carências alimentares, obrigando-o a depender de organizações humanitárias como a World Vision, a USAID e o PEM para alimentar a população. O governo culpa os problemas nas secas recorrentes, mas os seus críticos apontam para um programa caótico de reforma agrária que começou em 2000 e afastou agricultores brancos experientes das suas terras.
E agora chega o João Santa Rita com as notícias do desporto.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, o futebol feminino, Liga dos Campeões. Hoje temos dois jogos. Adi Degla, do Egito, tem pela frente as Malabo Kings, da Guiné Equatorial. Kings é reis, devia ser rainhas, queens. E hoje tem jogo de vida ou de morte. Na primeira jornada, Malabo Kings perderam com as Asaka, do Ghana, por 3-1. O Adi Degla derrotou o Mandé por 3-1. E hoje Mandé também tem que lutar para ganhar as egípcias do Asakas. Hoje não há jogos do Grupo B, que é comandado pelo Far de Marrocos e Mamelodi Sundowns, que venceram os seus primeiros jogos. A equipa de Marrocos deu 3-0 aos Anjos dos Rios, River Angels, da Nigéria. As sul-africanas do Mamelodi Sundowns derrotaram as rainhas do Vihiga Queens, do Quênia. Vamos agora para o futebol europeu, vamos começar em Portugal, onde está tudo na mesma. Os três grandes, os três suspeitos do costume, ganharam. Sporting foi ao campo do Paços de Ferreira ganhar por 2-0. Benfica deu que basada. 6-1 ao Braga e Porto bateu o Santa Clara por 3-0. Porto Sporting tem 29 pontos, Benfica tem 28. O treinador do Porto é Sérgio Conceição e diz, com razão, que ainda falta muito caminho a percorrer.
Uma equipa forte, agora a mais forte vamos ver em maio, porque isto ainda está no início. Estamos a acabar o primeiro terço do campeonato, ainda falta algum tempo para maio, porque nós não fechamos vitórias, muito sinceramente, nós fechamos títulos. E hoje fez mais uma vitória que pode ajudar à conquista desse mesmo título, que é o nosso grande objetivo, que é o campeonato.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto.
Abrimos aqui agora as primeiras páginas de alguns jornais americanos. O The Washington Post escreve: Estados Unidos suspendem proibição de viagens para passageiros de 33 países. No mercado laboral, objetivos opostos explicam porque milhões de candidatos a emprego não estão a ser contratados. E ainda no campo do mercado do trabalho, o The New York Times faz manchete nesta segunda-feira: comércio a retalho esforça-se para atrair funcionários antes das festas de fim de ano. O jornal The Boston Globe destaca: europeus podem viajar para os Estados Unidos após 600 dias. A farmacêutica Pfizer deve pedir autorização de reforço para maiores de 18 anos ainda nesta semana. Fazemos um curto intervalo e já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitida a sua emissão vespertina desde Washington, nesta segunda-feira, 8 de novembro, aos microfones Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet da nossa página voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, mas com a referência voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos nesta emissão. O diretor da CIA vista-se em Moscovo com o presidente russo para discutir conflitos regionais. Irão impõe condições para um novo acordo nuclear. CDAO anuncia novas sanções contra o Mali e a Guiné-Conakry. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América desde Washington, na Guiné-Bissau. A alta comissária contra a Covid-19 alertou hoje para a eventual quarta vaga da pandemia no país e apelou a mais cuidados da população. Ao intervir na abertura de uma formação para agendas sanitários, Magda Rebelo advertiu para a iminente chegada da quarta vaga em virtude do regresso ao país de imigrantes que vivem em países europeus e que já enfrentam a quarta vaga. Aquela médica voltou a pedir às pessoas que se vacinem, porque o país tem vacinas disponíveis. Na sexta-feira, o Alto Comissariado para a Covid-19 lançou uma campanha de vacinação dirigida às mulheres, que representam apenas 39% das pessoas vacinadas, por questões laborais e rumores de que o imunizante provoca infertilidade. Em Angola, de sábado para domingo, foram registados 20 casos positivos e um óbito. Com os dados das últimas 24 horas, antes da atualização nesta segunda-feira, que deve acontecer a qualquer momento, Angola contabiliza 64.674 casos confirmados
1.720 óbitos. Cabo Verde registrou no mesmo período 3 infectados com o novo coronavírus, elevando para 38.256 o acumulado de casos desde março de 2020. O país registrou 349 óbitos até agora. Mais de 80% da população-alvo já recebeu uma dose da vacina e mais de 50% está completamente vacinada. Moçambique anunciou também o único novo caso da Covid-19 entre sábado e domingo, sem registro de mortes, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde sobre a pandemia. No total, o país tem 1.934 mortos e 151.368 casos da Covid, dos quais 98 recuperados e 7 internados. Há 6 dias, São Tomé e Príncipe não autoriza os dados, mas até a passada quarta-feira registrou o recorde de 327 recuperações e apenas um caso do novo coronavírus naquele dia. O arquipélago conta agora 3.715 casos de infecção acumulados, 56 óbitos. Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para Maputo. Os governos de Moçambique e do Ruanda vão assinar ainda neste mês o acordo de supressão de vistos de entrada para os dois países. Mas alguns analistas não veem com bons olhos este entendimento, tendo em conta, sobretudo, a forma como o governo do Ruanda lida com a questão dos direitos humanos. Ramos Miguel, desde a capital moçambicana.
O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, justificou o acordo com a necessidade que o seu governo tem de ajudar as empresas a internacionalizarem os seus negócios.
Estão vindos empresários da Ruanda para cá e já conversamos com a CTA também, para os nossos empresários e a Ruanda, para ver as oportunidades, numa base de win-win, porque oportunidades existem. E há abertura, pelo menos a nível dos governos, para que isso aconteça o mais rápido possível. Se tudo correr bem, neste mês ainda avança-se para assinar o acordo de supressão de vistos, passaportes, normais, com Ruanda, Moçambique. Já temos isto aqui na região, com Ruanda também, vamos avançar. Que é para criar condições de circulação, de mobilidade, sem grandes entraves.
Mas o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manuel, diz que não vem com bons olhos o acordo de supressão de vistos porque acusa o Ruanda não um país democrático.
Sempre ficamos preocupados com a intenção desse tipo de acordo. Primeiro, aliás, sabemos também que o Paulo Kagame sempre teve a cultura de perseguir opositores. Estamos muito preocupados. Esses acordos, da forma como estão sendo assinados, temos muita certeza, temos medo. Então, corremos o risco depois de dizer que não, porque apoiamos, ou porque a parte é nossa. Então, é outro problema que podemos criar.
E o acordo foi saudado pelo presidente da Associação Moçambicana de Comércio, Indústria e Serviços, Luís Magalhães.
O que nós queremos é que saiam novas oportunidades, as empresas possam conseguir mais um contato.
Esta aproximação entre Maputo e Kigali e a participação do contingente militar ruandês no combate a terroristas em Cabo Delgado trouxeram mais temores para a comunidade refugiada do Ruanda e Moçambique, sobretudo porque o regime de Paul Kagame nunca escondeu a sua apetência em perseguir opositores políticos refugiados em Moçambique, considerou o historiador Francisco Timani. Por seu turno, o jornalista Fernando Banz afirma que, tendo em conta o fato de existirem em Moçambique muitas vozes que criticam a forma como as autoridades ruandesas lidam com questões que têm a ver com direitos humanos, devia ter havido mais transparência nas negociações sobre este acordo.
Estas movimentações só das que têm estado a assistir, estas decisões, a forma como o assunto que Moçambique tem estado a acontecer, acaba causando alguma estranheza.
Refira-se que recentemente o líder da comunidade ruandesa em Moçambique referiu-se a mortes e alegadas tentativas de rapto de seus concidadãos, principalmente em Maputo, realizando que eles vivem com medo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Voz da América, segunda-feira, abrimos agora o especial de Angola. Hoje o tema é em torno das promessas do presidente João Lourenço, do seu governo, para enfrentar as mudanças climáticas. Os especialistas dizem que Angola não irá cumprir esses objetivos. Arão Dipa, desde Luanda.
A Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima e a participação de uma delegação angolana, chefiada pelo presidente João Lourenço, é apontada por alguns ambientalistas nacionais como mais um exercício político que não terá efeitos práticos no país. No seu discurso, o estadista angolano comprometeu-se em concretizar a redução da intensidade de carbono na produção de energia elétrica num horizonte de até 2025 e traçou ações complementares no domínio da gestão sustentável das florestas, transportes e agricultura. em 2019, dados do satélite MODIS, lançado pela NASA, Agência Espacial Norte-Americana, apontava que Angola liderava a lista de países com maior número de incêndios florestais, ultrapassando a República Democrática do Congo e o Brasil. O abate indiscriminado da madeira e a agressão exercida contra os solos, sobretudo nas regiões de exploração diamantífera, são exemplos de uma prática reiterada, cujo impacto tem sido muito alarmante contra a preservação ambiental. Os crimes ambientais em Angola não envolvem apenas cidadãos nacionais. Os estrangeiros encontram nesta prática uma forma privilegiada de ganhar dinheiro, com a cumplicidade das próprias autoridades. O ecologista João Saradio é de opinião que o sucesso do debate sobre as alterações climáticas passa primeiro por uma mudança estrutural de todo o sistema político nos países. Em declarações à TV Zimbo, o antigo ministro do Ambiente manifesta-se descontente com a forma como os recursos naturais estão a ser espoliados.
Claro que nós não queremos combater as mudanças climáticas. As mudanças climáticas estão a acontecer naturalmente. Nós é que temos que nos adaptar. O que acontece é que com a sociedade atual, o atual sistema político e social do mundo, está errado. Nós continuamos a pensar que somos os donos do mundo, somos os patrões, fazemos o que queremos com esta propriedade. Ora, nós somos apenas uma gota do oceano, não é? Dentro desta toda a diversidade. O que nós estamos a fazer com esta nossa, este nosso desenvolvimento económico e social e industrial, nós estamos a apressar as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são naturais, sempre aconteceram, vão continuar a acontecer. Imagina, a catástrofe não é a catástrofe mundial que vai acontecer, não, a catástrofe é para nós. Nós é que poderemos desaparecer da superfície da Terra, os seres humanos poderão desaparecer da superfície da Terra, outros seres vivos vão continuar adaptados às novas formas de vida, né? E a história, a história da Terra tem exatamente esses exemplos, né? Há milhões de anos já houve catástrofes, já houve mudanças, já desapareceram animais, já desapareceram outros, né? Portanto, nós temos que tirar da cabeça que somos nós os donos plenipotenciários da Terra, que podemos fazer o que queremos. Não podemos fazer o que queremos. Está, já vamos na 26, né? Já vamos na, não sei quantas vezes eu sei disso, porque as primeiras vezes que aconteceu, eu fui um dos representantes de Angola na ECO 92. A preparação do relatório de Angola fui eu que preparei e fui também titular da pasta do ambiente, né? Como disse a ministra, claro, mas era titular. E assistimos às primeiras discussões, mas as discussões é tudo assim para a volta do mesmo. É os ricos a querem se manter ricos à custa dos pobres. Portanto, toda esta negociação de carbono, da troca de carbono, é para nós não produzirmos mais carbono, para eles poderem continuar a ter a vida que têm. Não, tem que haver uma mudança estrutural de todo o sistema político e social do mundo. Tem que haver. Não podemos continuar a gastar os recursos naturais como estamos agora a expoliá-los. Não estamos a gastar, estamos a expoliar.
Já o ambientalista José Silva considera uma meta difícil de alcançar o compromisso assumido pelo presidente João Lourenço sobre a redução do carbono no país até 2025. O abate indiscriminado de árvores no país também preocupa esta ambientalista.
O governo fez um investimento muito alto, né, para a instalação dessas centrais térmicas em algumas cidades e até 2020 a ideia de se reduzir a utilização dessas centrais térmicas e a utilização de energias limpas a 70%. Nós estamos em 2022, praticamente, estamos às portas de um novo ano, vão faltar 3 anos. Vamos ver, né? O que é que se vai dar, mas pensamos que continua a ser um desafio bastante difícil de se alcançar. Outro aspecto também, apesar do compromisso do governo com a sustentabilidade ambiental, com o combate e a mitigação às alterações climáticas, tem a ver com a questão da desflorestação, né? Nós vamos assistindo aqui e ali algumas denúncias e vamos também constatando que há um crescente abate indiscriminado de árvores por todo o país. Ainda há 2 anos foi apresentado um relatório do Mosaico Instituto para a Cidadania, de um trabalho feito nas províncias do Leste, do Moxico, Lunda Norte, também no Centro, em Malanje, e também em províncias do Norte, como o Ije, e que chamava a atenção para o abate indiscriminado de árvores a grande escala. Então é preciso reforçar a questão da fiscalização. É verdade que do ponto de vista da exploração, da concessão de licenças para a exploração de madeira, houve uma melhoria, temos aquilo que é o controle do governo, né? Houve a criação de alguns entrepostos para a comercialização da madeira e há algum controle, mas é preciso também fiscalizar e também fazer com que as empresas cumpram aquele princípio da compensação, ou seja, as empresas exploram madeira, ainda há um potencial para explorar do ponto de vista comercial, mas pode ser preciso que essas empresas também compensem com o reflorestamento ou com a plantação de novas áreas. E isso é um aspecto que ainda temos que melhorar aquilo que é a realidade do país.
Há também a preocupação, José Silva, que tem que ver com as queimadas. Angola também faz parte de uma lista negra.
Exato, né? Nós temos aqui também um desafio ainda complexo, né? Tem a ver com as queimadas descontroladas. De um lado, as queimadas que são praticadas tendem a ser consideradas perigosas, né? Do ponto de vista daquilo que é para a produção agrícola, que as comunidades fazem, de alguma forma descontrolada. Tem havido agora um trabalho entre o Ministério da Agricultura, através do Instituto do Desenvolvimento Agrário, o IDA, com algumas comunidades camponesas, de forma a elucidar que as queimadas hoje, se calhar, não são as práticas mais aconselhadas. E aqui tem que se juntar o conhecimento científico com algum conhecimento tradicional, já que essa prática das queimadas é uma prática milenar, as populações dizem que já vem há anos.
José Silva não tem dúvidas de que o setor do ambiente foi sempre um parente pobre nas prioridades do governo angolano. Por essa razão se justifica a percentagem reduzida que se reflete nas previsões do Orçamento Geral do Estado para a conservação ambiental.
Apesar que também vamos ainda ouvindo algumas denúncias em face. De um lado, há um investimento para se levantar mangás, por outro lado, ainda há alguns receios, né, de que em zonas como Vinha do Zaire, de Cabinda, que há alguma ação que leva à degradação dos mangás. Então tem que se articular melhor. Seja o projeto Otiva, que agora se juntaram várias empresas, o próprio governo também tem apoiado, recentemente o Presidente da República esteve numa plantação de mangás, mas do outro lado vamos vendo que algumas áreas de mangás continuam a ser degradadas ou ameaçadas. É preciso que realmente haja uma maior articulação. E aqui também destacar um outro aspecto, que é o facto de Angola ter aprovado na última semana a sua Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas. É um documento que já muito fazia falta, foi agora aprovado. Realmente a estratégia contém vários objetivos e metas que devem ser cumpridas até 2035. Vamos agora ver na prática a sua implementação. Realmente essas metas que estão na estratégia, que são também do Observatório Climático, vão de alguma forma ajudar a Angola a mitigar e adaptar-se às alterações climáticas e assim cumprir com esses objetivos e com esse compromisso que a República, né, assumiu perante os líderes mundiais na COP26 em Glasgow.
Uma última questão, José Silva, tem que ver com a perspectiva orçamental, aquilo que Angola canaliza no Orçamento Geral do Estado, melhor, para a sustentabilidade ambiental a nível do país. Como é que olha? Fala-se em 0,14%. Acha que para os desafios que Angola se propõe a realizar esta perspectiva orçamental é suficiente para concretizar estes desafios?
Não é. Peremptoriamente devemos dizer que não é. Aliás, ainda não tivemos contacto com a proposta do OGE para este ano. Aliás, ela só agora vem entrada à Assembleia Nacional, pois é que vai se tornar pública, porque depois de um momento em que a Assembleia ausculta os parceiros sociais, aí nós temos contacto com a Assembleia. Mas na verdade é que ao longo dos anos o ambiente tem sido um parente pobre do Orçamento Geral do Estado, do OGE. Então, há este interesse de fazer investimentos para a conservação ambiental, para manter a sustentabilidade, e se não se investe no ambiente vai ser difícil alcançar esse objetivo. Podemos dizer que também um maior investimento no setor social, no setor da saúde, no combate à pobreza, no setor podem de alguma forma ajudar a conservar o ambiente, mas agora é preciso que estes investimentos que se fazem no setor social, como educação e saúde, sejam realmente articulados também com questões ambientais dentro de outras áreas, o que às vezes é que não acontece. Ou seja, as questões ambientais, mesmo sendo transversais, elas não aparecem
com uma maior incidência em áreas como a saúde, como a educação, isso realmente não vai ajudar a conservar o ambiente. E depois também temos que, hoje, o ambiente está muito ligado à área social. Né? O ambiente é uma área transversal. E mesmo no tratamento que tem a ver com o setor da economia real do país, não é? Nos setores e outros setores da atividade económica, tem que também haver alguma verba, alguma rubrica ligada à conservação ambiental, porque o ambiente é transversal e se nós quisermos ter uma economia mais sustentável, temos que ter por dentro a questão ambiental. Se quisermos ter uma sociedade também mais justa, sustentável, com maior conservação, com melhor qualidade de vida, tem que ter em conta a questão ambiental. Então, tem que se repensar a questão orçamental do setor ambiental. E são essas duas perspectivas.
Por sua vez, o economista Vicente Gaspar indica sinais preocupantes da desmatação em algumas regiões, como sendo principais causas da seca severa que devasta o sul do país.
Angola apresentou como compromisso, já no Acordo de Paris, cinco áreas, cinco setores. Energia, agricultura, indústria, desflorestação e resíduos. Portanto, e aqui eu foco-me na desflorestação, porque talvez seja a desflorestação que provocou o problema da seca no sul de Angola. A pressão do gado, da pastorícia naquela zona, provavelmente tenha provocado a eliminação das nascentes, as nascentes daquela área ficaram completamente destruídas, assoreadas. Nós temos nascentes, por exemplo, na Chevia, que estão a ser assoreadas, devem ser recuperadas, e a falta de água naquela área tem precisamente a ver com isto. E isto está a acontecer hoje no leste de Angola. Poderia-se ter evitado. O problema está na reflorestação daquela área para recuperarmos. Mas deixe-me só contar um episódio. Nós temos um potencial que já um professor de mim estudou anos 60, anos 70, e alertou-me para este facto. Nós temos um manancial hidrográfico no Moxico, na zona de Cangumbe. Vejam, tem que pegar no mapa de Angola e vão ver que aquela zona de Cangumbe, é só vocês observarem o relevo daquela zona, é, como ele dizia, o mar da água potável terrestre. Vejam, daquela zona parte, portanto, fazendo um círculo aquela zona, está a nascente do Kassai. O Kassai é um rio transnacional. Daquela zona está o rio Lugubungo, o rio Cuito, o rio, isto pertence, vão depois formar a bacia do Okavango, ok? Vejam a importância internacional dos rios que partem dali. Fazendo ainda o círculo, tens o rio Kwanza, tá? Que vai, portanto, formar a bacia do Kwanza. Temos o rio Lumez, etc. Vejam o potencial daquela área. Exatamente. Portanto, nós temos ali um dos maiores aquíferos de água da África, para não dizer do mundo. Sabe o que é que está a acontecer? Não há controle. O desmatamento naquela área é acelerado. Portanto, os madeireiros clandestinos estão precisamente a atuar naquela área e à toa. Daqui a dias temos aquele manancial destruído. A própria nascente do rio Kwanza está em risco.
De Luanda para a Voz da América, Aaron Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O diretor do Serviço de Espionagem Americano, CIA, William Burns, manteve dois dias de conversações em Moscou na semana passada e avistou-se com o presidente russo Vladimir Putin para discutir diversos conflitos e crises, anunciou o Kremlin. A embaixada americana disse que Burns se deslocou a Moscou a pedido do presidente americano Joe Biden. A cadeia de televisão CNN disse que o diretor da CIA tinha sido enviado a Moscou para discutir com a Rússia a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia. A CNN disse que depois do encontro com Putin, Burns manteve uma conversa telefónica com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Um porta-voz do presidente russo disse que Putin e o diretor da CIA tinham discutido as relações bilaterais, conflitos regionais e a crise nas relações diplomáticas, mas não deu outros pormenores. O Pentágono disse na semana passada estar a monitorizar a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia, onde forças governamentais combatem separatistas apoiados pela Rússia. Burns foi embaixador americano em Moscou entre 2005 e 2008. O Irão exigiu hoje garantias dos Estados Unidos que não se retirará outra vez do acordo nuclear assinado em 2015 e avisou que não aceitará um regresso parcial aos termos do acordo. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que Washington tem que garantir que nenhum outro governo americano pode ignorar o mundo ou a lei internacional e que aquilo que foi feito não será repetido. Uma referência à decisão do governo americano de se retirar do acordo assinado em 2015. O porta-voz disse ainda que Washington tem que definitivamente levantar o que dizem ser sanções ilegais e injustas que impuseram após se terem retirado do acordo, acrescentando que progresso em novas negociações depende do levantamento de sanções. O porta-voz iraniano acrescentou que, caso as sanções não sejam levantadas, o Irão não vai anular o que chamou de medidas de compensação que adotou após a retirada americana do acordo, afirmando que não deve também haver acordos parciais. O Irão anunciou que o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Bagheri, vai ser o chefe da missão de negociações e que este deverá deslocar-se a Londres, Paris, Berlim e talvez Madrid, ainda esta semana.
Passamos ao apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Organização dos Estados Americanos, ou OEA, adotou de forma retumbante uma resolução expressando alarme perante a contínua deterioração da situação política e dos direitos humanos na Nicarágua e perante os esforços do governo da Nicarágua de submeter o processo eleitoral. A resolução da OEA, de 20 de outubro, apelava à libertação imediata dos candidatos presidenciais e presos políticos e instava o governo nicaraguano a implementar reformas eleitorais que permitam eleições livres e justas e comprometia-se, na medida do necessário, a empreender outras ações em conformidade com a Carta da OEA e a Carta Democrática Interamericana, incluindo uma avaliação das eleições de 7 de novembro na Nicarágua na 51ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral da OEA. A resolução da OEA surge após anos de abusos de direitos por parte do regime do presidente Daniel Ortega e da sua esposa, a vice-presidente Rosário Murillo. Fizeram uma campanha de repressão contra a sociedade civil, jornalistas e opositores políticos. Centenas de nicaraguanos foram presos por razões políticas, mais de 100 mil outros fugiram do país. Em agosto, o regime desqualificou o principal partido da oposição do país de concorrer às eleições de 7 de novembro, desqualificando qualquer esperança de eleições democráticas. A resolução da OEA surge após anos de abuso de direitos por parte do regime do presidente Daniel Ortega e da sua esposa, a vice-presidente Rosário Murillo. Fizeram uma campanha de repressão contra a sociedade civil, jornalistas e opositores políticos. Centenas de nicaraguanos foram presos por razões políticas, mais de 100 mil outros fugiram do país. Em agosto, o regime deu um grande golpe na esperança que restava da realização de eleições democráticas ao desqualificar o principal partido da oposição do país de concorrer às eleições de 7 de novembro. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, aplaudiu a resolução da OEA, salientando que esta sublinhava a condenação enfática pelos Estados-membros do processo eleitoral antidemocrático do presidente Ortega e da vice-presidente Murillo e a repressão em curso. Bradman Fredden, representante permanente interino dos Estados Unidos junto da OEA,
disse que a resolução enviava uma mensagem clara ao presidente Ortega e à vice-presidente Murillo de que as suas ações não serão toleradas pelos países das Américas. Sérgio Ramírez, um aclamado romancista que vive atualmente no exílio em Espanha, é um dos líderes da Revolução Sandinista da Nicarágua, que juntamente com Daniel Ortega ajudou a derrubar a ditadura de Anastácio Somoza em 1979. Numa entrevista recente ao jornal Havana Times, Ramírez disse: Ortega poderia ter ficado na história como um líder revolucionário, mas vai ser julgado como um tirano. A cor ideológica não importa, sem dúvida. Ele é um ditador. Como disse o representante permanente interino dos Estados Unidos, Friedan, Daniel Ortega e Rosário Murillo não têm o consentimento do povo nicaraguano para transformar a Nicarágua numa ditadura de partido único, dirigida pela família. Os Estados Unidos, declarou, continuarão a utilizar todos os nossos instrumentos diplomáticos e económicos para responsabilizar aqueles que minam a capacidade dos nicaraguanos de escolherem livremente o seu futuro. Acabámos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 8 de novembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sua companhia e sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.